Você está ouvindo o Pitacotec, o podcast que te deixa por dentro de todas as novidades do mundo da tecnologia. Fala pessoal, eu sou o Yukio e você está ouvindo mais um Pitacotec, esse giro de notícias rapidinho aqui do Pitaco e Prosa, para te deixar por dentro de tudo que acontece no mundo da tecnologia. Eu estou aqui com meu amigo de sempre, né, de bancada, o Henrique. Fala aí, mano.
Fala aí, galera. Beleza? Qual é o Kill? Tudo certo? Vamos aí falar de novo dessas novidades da semana.
Vamos aí. Tinder irá adicionar novas ferramentas de filtro. Quem usa o Tinder aí sabe que hoje eu uso, o Henrique usa. Não, brincadeira.
Eu
sacanagem.
Uso. Que isso?
Comprometeu o cara. Mas quem usa o Tinder sabe que o app funciona com base na distância e da idade. É isso que você filtra. Você fala, eu quero pessoas em tal distância, em tal raio, tipo 10 km, 5 km, e da idade de 20 a 30, 25 a 35. Esses são os filtros que ele usa. Agora, o Tinder certo. Quer ampliar esses filtros. Nos Estados Unidos, por exemplo, ele já possui o Tinder U, que restringe o match de pessoas da universidade. Você só consegue dar match com pessoas da sua universidade. E isso foi visto com bons olhos, principalmente pelas mulheres, né? Acho que por causa dos riscos, né? Que o aplicativo impõe a elas. Ele acabou sendo muito bem aceito. Só que além disso, você consegue encontrar gente com mais afinidade também, né? Se você tá encontrando gente da sua universidade, você tá numa...
Num círculo social,
assim,
né?
É, você tá num círculo social muito mais próximo, muito mais semelhante ao seu. Agora eles querem fazer algo semelhante, assim. Eles querem fazer alguma coisa parecida, só que usando outros filtros. A gente não sabe muito ainda, mas foi disponibilizado um print e aparentemente as pessoas vão responder a perguntas. Como, por exemplo, um pensamento que eu tive no chuveiro recentemente foi... Ou uma meta de vida foi... algo aleatório que eu adoro. É uma causa social que eu me importo. Isso aí é interessante, né? Pô,
isso
veganos,
é legal.
Vegetarianos...
Uhum.
Legal, vou encontrar chatos, ou digo, pessoas semelhantes a eles.
Pessoas
sacanagem,
tão desnutridas
sacanagem.
Como eles. Sacanagem, louco.
Brincadeira, brincadeira, demais. Gente. A gente adora os veganos, ouçam a gente bastante.
Nossa, adoro.
Mas, por exemplo, o coisas que eu mudei minha vida, o que eu acho de relacionamentos. Então, é interessante, você encontra pessoas, sei lá, que estejam... Por exemplo, tem outros aplicativos, o Happn, que lá você fala o que você quer. Relacionamento sério, algo casual, conhecer pessoas. Então, você acaba encontrando pessoas que estão afim da mesma coisa que você, sabe? Ah, quer só uma noite? Beleza, bora.
Sim, muito legal. Nunca... Nunca pensei em algo do tipo, assim, que... Em quantidades de filtro, né? Pra encontros entre... Né, aplicativos de relacionamento. Mas isso... Além de ser algo legal para a pessoa, como você disse, né, se envolver no ciclo social, você disse também que, querendo ou não, é uma questão de segurança, né? Que é algo que a gente tem batido bastante na tecla aqui nos últimos Pitaco Tech, que, pô, a pessoa vai se sentir mais segura ao encontrar uma pessoa que ela sabe que, sei lá, pelo menos um grupo que ela conhece também conhece, sabe? Vai ser tudo bem mais próximo, né? A insegurança vai ser muito menor, né? Mas legal, achei muito da hora... O artifício novo Tinder, cara, tá frequente aqui no Pitaco Tech, hein? Não
tá
sai daqui.
Toda
não
vez.
Sai daqui.
Caramba, os caras estão investindo pesado aí nas mudanças em atualizar o aplicativo.
Sim, muito da hora. A Google notificou a Clearview, uma empresa de reconhecimento facial, por violar as suas regras de privacidade. A Clearview ela foi notificada pela Google e pelo YouTube, né, que é uma subsidiária aí do Google, por ter infringido algumas regras das empresas. Para quem não sabe, essa empresa ela é uma empresa de reconhecimento facial que tem como clientes aí diversas agências policiais dos Estados Unidos, como o FBI e algumas outras. O CEO da empresa, em uma entrevista, ele defendeu o fato da empresa coletar fotos de pessoas no Facebook, Google e em outros diversos outros sites, né? Ele disse o seguinte, abre aspas, o Google pode extrair informações de vários sites diferentes. Se pode estar dentro do mecanismo de pesquisa do Google, pode estar dentro do nosso também, fecha aspas. O Alex Joseph, porta-voz do YouTube, ele disse em um e-mail que a Clearview ela admitiu ter violado esses termos de serviço do Google, sabendo aí que esses termos proíbem qualquer tipo de coleta de dados em sites aí, né, sem autorização do usuário. O Google, ele retrucou aí o CEO da Clearview, dizendo que a maioria dos sites deseja ser incluída na pesquisa do Google, que é um fato, né, não tem como a gente negar isso, e que o Google dá o controle para que esses sites escolham quais informações vão entrar ou não nesses resultados de pesquisa. O que eu não sei como funciona, nunca não sabia que tinha isso. É, mas
nunca mexi
o Google
nisso.
Alega... É,
tinha nem
o que
ideia.
O Google alega. E aparentemente outras empresas também estão entrando com notificações aí, não só para essa empresa, que é a Clearview, mas para diversas outras empresas aí que estão coletando dados para um banco de dados aí sem o consentimento do usuário. Então...
É, isso é problemático, né, cara. Toda vez a gente entra nessa coisa da sensibilidade dos dados. Por mais que uma foto sua não seja um dado tão sensível quanto é um... Talvez, sei lá, os dados do cartão. É uma parada que você fica meio que incomodado, né? Pô, por que que uma empresa X, que eu nem sei que existe, tem uma foto minha ali num banco de dados pode fazer qualquer coisa? Pode ter gente mal intencionada dentro da empresa, sabe? É uma coisa...
Né?
O que aconteceu recentemente comigo, eu não vou falar o nome da empresa, mas eu passei os dados, assim, comprando o serviço deles, né, a internet, e 2 dias depois estavam me ligando tentando dar golpe, sabe? Então olha como vaza fácil os dados. Então, imagina, cara, eu acho bem delicado. É, o Google tem que ficar esperto e tem que fazer algum tipo de controle ali. Eu não sei o quanto ele consegue também controlar, né? Porque, por exemplo, a gente consegue entrar ali no Google e salvar uma imagem.
Essa Clearview é uma empresa grande, que é expressiva nos Estados Unidos e tudo mais, né? Então, aí eles conseguem atingir, mas um cara menor ou uma empresa menor, como eles fazem esse controle, né? Não tem como.
Tem que ter mais rigidez, assim, pra dar justiça também, né? Multar essas empresas.
Exatamente.
E deixar claro que não vai tolerar qualquer tipo de infringimento.
Eu não sei se as leis atingem ainda isso, né? Porque, querendo ou não, é algo muito novo, né? A gente tem que ver como que...
É...
Mas além de tudo, todo esse problema de terem todos esses dados, a gente discutiu no Pitaco Tech anterior também, em um dos anteriores, falando sobre o reconhecimento facial em Londres e as máquinas sendo tendenciosas, né? Quanto ao julgamento ali na pessoa. E é exatamente isso, cara. Clearview é uma empresa de reconhecimento facial... Sim. Que trabalha pra polícia, pro FBI, sabe?
É perigoso, porque assim, a gente brinca quando é informação nossa, do tipo, a gente não é interessante, então não tem problema. Mas, cara, e pensa num lugar assim com... Pensa se os Estados Unidos tiver um governo um pouco mais, assim, ditador, ou algum lugar que tem um governo que tá infringindo direitos humanos, o risco disso, deles terem tanto controle. É algo bem sensível que... As justiças aí do mundo têm que começar a agir, têm que começar a ter mais leis com relação a dados, porque não dá, cara, desse jeito.
Hoje em dia, você sabe mais disso do que eu, né? Você trabalha com dados e tudo. Dados está se tornando algo geral, né? Que se encaixa em qualquer parâmetro da sociedade. E a punição tem que ser urgente quanto a isso, quanto ao uso... indevido desses dados, né?
Sim.
Porque a gente usa pro bem, pra melhorar alguma plataforma, alguma coisa, mas... E quem não faz isso, né?
É, tem que ter tem que ter algum tipo de restrição aí, algum tipo de acordo, vamos dizer assim, entre as pessoas, empresas, entre empresas e governo, pra controlar possíveis riscos aí, né? Pra gente não sofrer no futuro com isso. YouTube revela quanto paga aos creators. Olha lá.
Olha só.
Esse dado polêmico, né? Todo mundo reclama muito do YouTube. Quem tá no YouTube, a gente não tá, né? Mas o pessoal reclama muito. O Google revelou detalhes sobre as propagandas do YouTube. Algo inédito desde a aquisição da plataforma. Eles tiveram uma receita de 15 bilhões de dólares em comerciais, além de 3 bilhões em inscrições. Como o YouTube Premium, né, que você paga ali uma quantidade para não ter propaganda, poder baixar e tudo mais. A notícia é da Bloomberg e, em contrapartida ali, ó, a gente já somou aí 15 de comerciais, mais 3 bi de YouTube Premium e outros que tem aquele serviço dele que eu não conheço todos. Em contrapartida, eles pagaram 8 bilhões aos creators. é alto, é um valor alto. Vai ter gente que pode reclamar e falar, pô, mas é tipo metade do negócio. Mas, cara, o YouTube fornece toda a plataforma, toda a interação com as marcas. É como se fosse um, sei lá, um empresário, né? Alguma coisa assim, trabalhando
um agente,
pra você.
Né?
Um agente. Eu achei um valor justo, embora dê pra questionar como funciona isso daí, né? Porque às vezes, por exemplo, tem youtuber que fala que ele não fica com a receita e fica com alguém que é detentor de uma música que toca um segundo do vídeo.
Sim, isso então, acontece muito.
Eu entendo essa parte. Mas olha, é curioso, porque é um valor alto, mas ainda é muito menor que o Instagram, que chegou a 20 bilhões de dólares em 2019 em publicidade. Então, o Instagram passou o YouTube e o Instagram não paga nenhum centavo de AdSense,
não,
né, cara?
Nenhum centavo. E o louco é que... É porque o Instagram, querendo ou não, se tornou algo muito comercial ali, né?
Sim.
Em certo ponto. O YouTube é mais... As pessoas não vão no YouTube, sei lá, pra divulgar uma marca, pra criar uma empresa. Uhum. O Instagram funciona muito assim, né? E muita gente meio que acaba ou se promovendo no Instagram assim... Mas você falou que o Instagram ele não dá nenhum retorno pro criador de conteúdo ali. Eu vi hoje a Carol Cândido, que participou do Pitaco Tech com a gente, falando que o Instagram já tá aí se planejando para começar a monetizar pelo menos os vídeos do IGTV. O que, assim, vai acabar como o YouTube, né? Foi até uma jogada do Instagram para tentar criar uma plataforma de vídeo.
Uhum.
Não foi tão bem sucedida, mas agora eles estão querendo monetizar aí, o que é legal também.
Sim.
Falando sobre o dinheiro aí do... o dinheiro do YouTube, é legal porque fica meio difícil da gente ter um parâmetro, né? É muita grana, é muita gente, é muito vídeo, né? Mas eu achei justo também, não achei nada... Porque eles dependem um do outro, né? A plataforma depende do criador, ao mesmo tempo que o criador depende ali da plataforma para ter suas visualizações... A junção entre marca e criador é muito tranquila, não é nada complexo, né? Você não precisa estar em contato, então... Então, assim, achei justo também, não criticaria o YouTube nesse ponto. Em diversos outros, talvez, nesse não.
Eu também achei ok. E é engraçado que o Instagram, só uma última curiosidade pra fechar, ele representa mais de um quarto da receita do Facebook. É muita coisa, assim, o tamanho que tomou a rede, né?
Fabricantes chineses querem desafiar monopólio do Google com loja de apps própria. Olha só.
Caraca,
vamos entrar. Alguns fabricantes chineses de smartphones estão querendo criar uma plataforma em conjunto para desenvolvedores de fora do país enviarem os seus aplicativos para Android. O plano inclui marcas como Huawei, eu acho que é assim que fala, tá? Essa marca do Huawei.
Também nunca sei
Xiaomi.
Falar.
Mano, e algum cara que é super fã dessa marca vai vir me corrigir aqui. Xiaomi, Oppo e Vivo são algumas das marcas incluídas nesse plano. Praticamente todas as fabricantes de smartphone atualmente, com exceção da Apple, ela utiliza o Android como sistema operacional, né? E, consequentemente, é obrigada a usar a loja de aplicativos do Google para você adquirir ali os aplicativos no celular. O problema começou a acontecer com a Huawei. eu vou errar isso o cast todo. Huawei, que ela foi colocada na lista de entidade dos Estados Unidos. Para quem não sabe o que é isso, eu não soube quando li a notícia, mas aí fui pesquisar. É uma lista de empresas que o presidente Donald Trump proibiu de atuar no país, nos Estados Unidos. Olha só.
Que doideira.
O que impede aí a Huawei de utilizar os serviços da Google, como Google Play, Google Maps, YouTube, Gmail, diversos outros serviços da Google. A organização criada pelas empresas chinesas, ela se chamaria Global Developer Service Alliance, que traduzindo em português é Aliança Global de Serviços para desenvolvedores. A ideia dessa organização é facilitar aí o envio dos aplicativos, ampliando esse mercado de desenvolvedores ao redor do mundo. A ideia também é lançar a plataforma em março desse ano. E esse lançamento iria cobrir 9 países, que infelizmente o Brasil não está nessa lista ainda, né, desses 9 países. Já que a comercialização desses celulares não é tão popular aqui no Brasil, exceto a Xiaomi, que é muito grande já no Brasil, tem muita gente que gosta, que luta, que briga.
A gente tá começando a aceitar os aparelhos chineses, né? Porque chinês tem a fama de ser um aparelho ruim, de coisas falsificadas, né? Por toda a fama que adquiriu aqui, essa popularidade, o preço popular, né? Mas eu já vi muito amigo meu, amigo assim, cara playboy, classe média, que falou, não, vou arriscar, vou comprar, ver como é que é. E eu acho que tá começando a crescer um pouco. Talvez por isso eles não entrem com força aqui. Mas pra, sei lá, num prazo aí de 2-3 anos, eu acho que pode mudar um pouco a história.
Sim. É. A Xiaomi, cara, ela teve um crescimento absurdo aqui no Brasil. Uhum. Eu vejo muita gente defendendo e comparando, né? É o que eu mais vejo na internet quando se trata de Xiaomi. É a comparação do interior dela, né? Do sistema, do que ela tem dentro do celular do Xiaomi com a Apple, né? Falar, o processador é muito melhor e a câmera é muito melhor. Apesar do sistema operacional ser totalmente diferente, tem muito essa comparação, né?
Sim.
E é isso, cara. Essa Huawei também já vi aqui no Brasil. Uma prima minha até tem um celular desse. Também, estão super satisfeitos. Como você falou, o pessoal vem arriscando esses aparelhos por serem mais acessíveis, né? A Apple acaba... Pra muita gente não sendo tão acessível. Então, eles têm arriscado nesses celulares e não têm se arrependido, cara. Não têm se arrependido, de verdade.
Sim.
E o que é legal, eu acho muito legal essa competitividade dentro do mercado dos aplicativos aí, né? Do mercado.
Quanto mais as empresas lutarem, tipo, menor vai ser o preço pra gente, melhor pro consumidor. Que continue nessa.
exatamente. Vamos ver aí quando que isso vai sair do papel mesmo, se vai ser lançado em março. A gente vai atualizando vocês aqui.
Então vamos para as mais curtinhas. Eu vou começar aqui falando que o Instagram cria ferramenta para excluir seguidores que você não tem interação. Olha lá. Se você abrir o seu Instagram agora e ver lá as contas que você está seguindo, você vai ver que aparece duas coisas diferentes antes dos nomes. Aparece as pessoas que você não teve interação nos últimos 90 dias, que você não curtiu o post, não reagiu aos stories, e também as contas que mais aparecem no seu feed. Talvez pelo caso de ver quem tá flodando muito, ou alguém que aparece muito e você não se importa. Mas essa do... Eu já abri, conferi, realmente tem isso agora. Então, você vê lá quem que você não interage. É bem interessante, sim, pra dar uma controlada, uma limpada. Embora as pessoas não sei quem gosta de limpar, né? O pessoal gosta de ter seguidor, então pra isso acabam seguindo. Mas é uma coisa válida pra quem quer ter um controle ali e usar a rede social, assim, com um pouco mais de... menos exagero, né? Vamos dizer assim.
Sim, exatamente. Eu achei muito legal, cara, o Instagram, todas essas redes sociais têm investido muito nessa questão da interação, né? É isso que vale hoje em dia, né? Tanto que like hoje não vale mais nada.
Não ter só por ter, né? É pra ter interação.
Exatamente. Muito legal. Cara, vou pesquisar mais, vou ver aqui no meu Instagram, porque tem uma galera que eu sigo que eu nem sei quem é. Já tá na hora já. Tá, a minha primeira curtinha é que finalmente a Motorola anuncia o preço do seu celular dobrável, que é o Moto Razr. Não sei como fala, é R-A-Z-R. Não sei como fala esse nome, desculpa, gente. Foi anunciado essa quinta-feira, dia 6, o preço do smartphone dobrável da Motorola. O que é, não sei se você viu, Yuki, a imagem, mas ele é tipo, é uma espécie de sucessor espiritual do V3, um dos celulares mais famosas da Motorola na época, né? Que era aquele dobrável mesmo, só que dobrável old school, né? E aí eles estão lançando esse dobrável novo, que é com a tela dobrável.
Ah,
e o novo aparelho,
maneiro.
Ele vai estar... Tá... Maneiro, viu aí?
Pô, irado.
Maneiraço. E ele vai estar disponível para pré-venda em lojas próprias ali e algumas operadoras, se não me engano, pelo preço sugerido de, se segurem na cadeira, R$8.999.
Nossa senhora. Tá maluco.
9 mil pau. É muita grana, mas fazer o quê? Vamos ver. Mas a título de curiosidade, o preço aí nos Estados Unidos é de US$1.500.
Caraca, que absurdo.
O smartphone chega aí na mão dos consumidores dia 25 de fevereiro.
Tá quase, gente, tá quase. Economiza aí.
Começa a segurar o dinheiro agora, que é dia 25 que você tem.
Táxi voador e autônomo começa seus testes. O táxi voador Cora com um lugar para dois passageiros e que funciona no piloto automático, começou sua fase de testes. Ele é um táxi criado pela empresa canadense Whisk e já existe desde 2017, já realizou mais de 1000 voos, só que agora vai começar a realmente fazer testes com passageiros. A empresa entrou num acordo com o governo neozelandês, que eles têm ali escritório, e vai começar a fazer os testes no país. É bem interessante, não sei o quanto pode vingar, porque é um só para dois passageiros, deve ser caro pra caramba. Tem que ver como é que vai ser, mas mais uma revolução aí surgindo para meio de transporte. Eu já falei mais de uma vez que eu não acredito tanto nessas coisas de carros voadores, táxi voador. Uhum. Eu acho que a coisa vai ser, sei lá, carro compartilhado, esse tipo de coisa.
Sim.
Mas é aí mais uma solução, vamos dizer assim, pro trânsito.
É, o táxi aéreo hoje já existe, já é uma coisa absurda para nós, pessoas normais, né? É, vamos ver como que esse autônomo vai chegar aí. Vai estar primeiro na Nova Zelândia, então tá bem longe da gente.
Sim,
ainda,
né? E tá começando os testes, né? Então deve dar demorar um pouquinho.
Os telefones BlackBerry estão mortos. Ai, ai, ai. Notícia triste no final do Pitaco Tech. Um anúncio no Twitter, a TCL anunciou que deixaria de vender aparelhos da BlackBerry a partir de 31 de janeiro. A empresa não tem mais o direito de projetar, fabricar ou vender nenhum tipo de dispositivo móvel da BlackBerry. A empresa chegou a produzir diversos bons celulares ali que mantiveram a marca da BlackBerry, que eram aqueles tecladinhos e tudo, mas parece que hoje em dia ninguém mais usa teclado físico em celular, né? Então, não tem o que fazer, né?
Quem diria, né? Você vê como o mercado de tecnologia muda rápido. O BlackBerry que já foi ali uma das principais marcas que todo gerente, diretor de empresa tinha, que era uma coisa super chique, morrendo aí.
É, vamos ver como como ela vai sair, como ela vai se comportar, né? Porque já ocorreu uma morte, entre aspas, da BlackBerry uns anos atrás, mas essa TCL meio que tomou os direitos ali, começou a produzir e tudo mais. Só que, como eu falei, né, ela nunca deixou de produzir essa marca da BlackBerry, que era esse teclado, mas hoje em dia você tem que mudar, né? De um jeito ou de outro. Então, vamos ver como ela vai se comportar. Às vezes ela consegue aí, de uma forma ou outra, se reinventar, né?
É, vamos ver. Então é isso, gente. Ficamos aqui. Esse foi mais um Pitacotec, mais um giro de notícias. Indica aí a gente pro seu amigo que gosta de tecnologia, que quer acompanhar as notícias, mostra pra ele o podcast, ensina ele a ouvir um podcast se ele não conhece.
É, exatamente.
Se você não é inscrito no nosso podcast, se inscreve aí, vai lá no subscribe do aplicativo que você está usando. A gente está em todos, o Spotify, Apple Podcasts, Overcast, qualquer um aí você encontra a gente. Tem o nosso blog, o pitacoeprosa.com. Se você quiser escrever para a gente aí, é bastante importante ter esse feedback, é pitacotec@pitacoeprosa.com. É isso, Henrique?
É isso aí, tudo certo. Valeu, pessoal.
Beleza, valeu, gente.
Até mais.